E por último, eu sou do Acre, tenho aqui representação, tá, o deputado, o senador Sérgio Petecão, o senador Aníbal, e fazemos uma extensa fronteira com o Peru e uma outra com a Bolívia. Sempre temos problemas, mas conseguimos grandes avanços. Acho que uma agenda com os países vizinhos, a mais emblemática dela é o fim do uso do passaporte, por exemplo, que até também o governo do presidente Lula, isso era uma exigência. Eu era governador, tinha uma lei no Acre que proibia o governador de sair sem autorização da Assembleia, isso também foi mudado. Então, nós vivíamos de costas uns para os outros, apesar de sermos vizinhos. Hoje nós temos Estrada do Pacífico, temos uma interação comercial. Em Cobija, capital do Pando, um dos mais importantes estados, a economia foi a que mais cresceu na Bolívia, graças à presença brasileira, essa interação comercial, inclusive, a economia do Acre cresceu e ajudou no crescimento forte que a capital do Pando vive. Mas também, junto com essas conquistas, nós chegaram os problemas. Problemas que merecem, que são desafiadores, merecem uma ação presente. O senador Aníbal, há pouco tempo, foi lá, teve conflito na fronteira, está tendo, em relação a presos brasileiros que estão hoje na guarda do sistema jurisdicional boliviano e que requerem um trabalho quase que diário. Queria fazer um registro aqui e um agradecimento do papel que a Embaixada do Brasil tem cumprido, talvez o mais difícil hoje, por conta das circunstâncias postas, mas do embaixador, dos profissionais da Embaixada, tem cumprido, acho que tem feito um trabalho elogiável diante do tamanho dos problemas que eles têm, envolve dos torcedores, de um lado e de outro, famílias sentidas de um lado e de outro, enfim. Eu imagino as dificuldades que Vossa Excelência passa e tendo que conciliar essa agenda com outros enormes desafios desse gigantismo que são decorrentes do gigantismo do Brasil hoje. Mas eu concluo aqui a minha fala, também talvez fazendo uma justificativa para os colegas. Tem a discussão do senador, que recebeu asilo na embaixada. Eu acho que foi a melhor medida que o Brasil podia adotar, era essa, por mais que alguns possam discordar. A Bolívia está vivendo hoje, por conta da chegada de um índio, de uma pessoa que vem de movimentos legítimos e históricos do povo boliviano, vive um momento de muitas mudanças. Eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação de ideológica, nem para um lado, nem para o outro. Mas eu, como vizinho que convivo ali, eu sei que é uma conquista a própria presença de um índio na presidência, o presidente Evo Morales. Agora, obviamente, Bolívia não é de hoje, vive contradições internas enormes, conflitos, e agora ela vive esses conflitos em democracia, na democracia. Isso é desafiador, mas traz expõe problemas que antes eram escondidos nas ditaduras que se revezavam na Bolívia. Era o país que mais tinha presidente da República por ano no mundo. E agora experimenta áreas democráticas. Então, é dentro disso que o papel do Brasil é muito importante. E acho que ainda precisa avançar. Eu tenho visto o posicionamento de Vossa Excelência no sentido de estar mais presente, mas acho que temos que estar mais presente para que esse gigantismo do Brasil não possa ser transformado em problema junto ao nosso vizinho Bolívia. A frase do Chico Buarque, ela é fantástica, e eu assino embaixo, que foi uma reprodução do que a gente já ouviu do presidente Lula há muito tempo. É conversar e falar baixo com os mais fracos, e ter força para gritar com os fortes. E isso, eu acho que é o que o Brasil tenta fazer. Agora, isso também não pode nos colocar numa condição de sermos um país onde alguns limites da boa convivência e da amizade não sejam mantidos. Então, eu concluo só pedindo à Vossa Excelência que dê uma atenção ainda maior. Eu não sei se posso pedir isso, tendo em vista a dedicação da embaixada, mas nós temos sérios problemas de fronteira, a agenda nossa é ampla, vai desde tirar brasileiros do lado da Bolívia, fazer assentamentos. Isso precisa estar melhor coordenado, eu entendo, com as autoridades bolivianas. Eles não podem ver o Brasil como um gigante que quer criar dificuldade, mas tem que ver o Brasil como um bom amigo. Se nós somos um pouquinho maiores ou um pouquinho mais gordinho que eles, mas somos irmãos do mesmo jeito e queremos o melhor para aquele povo que é nosso irmão. Mas sem uma mais intensiva mediação, eu acho que nós não vamos resolver algumas situações. E muito menos deixando para que situações como essas que eu citei, e agora desse problema da morte de um torcedor boliviano e da suspeição sobre torcedores brasileiros, isso não pode ficar a cargo da justiça do Brasil e da Bolívia. Tem que também ter uma mediação da diplomacia da Bolívia e do Brasil, como, entendo, Vossa Excelência já tem procurado fazer. Mas reforço a necessidade, por tudo que já conquistamos na relação Bolívia-Brasil, de uma maior e melhor interlocução entre nossos povos e nosso governo.
Meu caro ministro, a palavra é de Sua Excelência.
Bom, muito obrigado, senador. O senhor me pediu para tentar ser mais sintético possível e dado o avançado da hora, mas eu não queria deixar de comentar, ainda que brevemente, os diferentes pontos levantados. O senador Cristóvão Buarque falou, por exemplo, da importância da ciência e tecnologia na cooperação entre os BRICS. Existem iniciativas. Aqui eu deveria dizer, entretanto, que o Brasil tem concentrado mais sua busca de cooperação adicional pela via bilateral com cada BRIC individualmente, com a Rússia, durante a visita da presidenta Dilma a Moscou. Ciência e tecnologia fez parte da agenda de maneira muito proeminente, assim como nas relações com a China, com a Índia, com a África do Sul. Estamos desenvolvendo, inclusive, um míssil ar-ar de forma conjunta. Há inúmeras iniciativas, mas, como eu dizia, mais que se refletem de forma mais visível pela via bilateral. Ele comentou o índice de IDH. É verdade que o Brasil poderia ter subido mais no índice do que foi o caso. A questão é que outros países também subiram, e, em particular, os índices de educação me parecem que não foram refletidos adequadamente. Há um diálogo permanente com o PNUD para que essas distorções sejam corrigidas. Mas devo dizer que, não obstante o posicionamento do Brasil no índice, o documento que apresenta os novos resultados é extremamente elogioso às políticas sociais brasileiras, às políticas públicas brasileiras, e é interessante notar também que a repercussão na imprensa internacional em relação ao desempenho do Brasil foi extremamente positiva. O senador Cristóvão Buarque falou do impacto de Belo Monte sobre o sistema interamericano. De fato, o reconhecimento, eu acho, pelos próprios membros da Comissão Interamericana, de que talvez tivesse havido uma precipitação, de que todos os elementos não tivessem sido examinados com o devido cuidado, levou ao que, na prática, foi um arquivamento, né, da questão, e desencadeou esse processo de fortalecimento do sistema interamericano, apoiado consensualmente pelos países membros da OEA, algo em que o Brasil pode desempenhar um papel de liderança e que agora culmina com essa última reunião do dia 22 de março. Ele falou da questão da energia nuclear com o Irã, em que medida temos trabalhado para garantir o uso pacífico da energia nuclear. Bom, como os senhores sabem, o Brasil é um país membro do TNP e que se coordena com um grupo que se chama Nova Agenda pelo Desarmamento e Não Proliferação, e a atuação, ela se concentra, assim, para simplificar e sintetizar, na reivindicação de um tratamento equilibrado entre os diferentes aspectos do TNP, a cooperação para usos pacíficos, o desarmamento em si mesmo, onde os progressos têm sido muito insatisfatórios. O que nós vemos são arsenais nucleares mantidos nos níveis em que eles se encontravam praticamente durante ao final da Guerra Fria, e a não proliferação, obviamente, como uma outra vertente. Parte do nosso trabalho tem sido, por exemplo, no que se refere à segurança nuclear, de trazer os debates de volta à Agência Internacional de Energia Atômica, onde o embaixador Lércio Vinhas, aliás, o único embaixador brasileiro hoje em dia que não é de carreira no exterior, mas é um físico nuclear de comprovada experiência, tem desempenhado um excelente papel, e esperamos que esse debate volte à IEA. Receberei com muito interesse as perguntas formuladas pela Conectas e reitero aqui o compromisso do Itamaraty de manter contato permanente com a sociedade civil, com as organizações não governamentais, inclusive a Conectas, que é uma interlocutora frequente. A senadora Vanessa Graziottin mencionou conversa com os parlamentares europeus sobre o Mercosul. Eu acho um pouco curioso que os parlamentares europeus falem da sua frustração com a falta de celeridade no processo de negociação Mercosul-União Europeia, porque aí também existe uma responsabilidade do lado europeu, né, de muitos países que são menos do que entusiastas, sobretudo aqueles mais protecionistas na área agrícola, aqueles que continuam subvencionando sua agricultura com subsídios altamente distorcivos. E também devo dizer o seguinte, foi mencionado aqui o estado de saúde do Mercosul. Acho que o Mercosul está dando demonstração de uma grande vigor, não só com a entrada da Venezuela, interesse da Bolívia entrar, Guiana e Suriname se transformando em membros associados. O Mercosul hoje em dia representa 72% do território da América do Sul, 83% do PIB. O comércio da criação do Mercosul para hoje, ele se multiplicou, enfim, subiu de 4 bilhões para 58 bilhões em 20 anos. Isso significa que devemos nos considerar satisfeitos com esse desempenho, e a presidência pro tempore brasileira, em particular, durante o semestre passado, enfatizou muito diferentes áreas, na verdade. O apoio às pequenas e médias empresas, a criação de um fórum empresarial. Pela primeira vez houve uma reunião do setor privado à margem da cúpula do Mercosul. Agora o Fórum Social se reunirá anualmente também, e foi muito bom o comparecimento. A rede de agricultura familiar do Mercosul é um sucesso na conjugação de esforços de governos e representantes da sociedade civil. Eu estive em Caxias do Sul, ano passado, numa reunião da REAF, como ela é conhecida, e pude comprovar como o Mercosul se alimenta de propostas que vêm dos agricultores, eles mesmos, nos diferentes países, para elaborar propostas que, subsequentemente, são adotadas pelos governos. De modo que, enquanto na União Europeia a gente vê alguns países ameaçando sair da União, como indica o discurso do primeiro-ministro David Cameron, que pretende realizar um referendo, né, sobre permanência ou não do Reino Unido na União Europeia, o que nós vemos aqui é o Mercosul com boa saúde, se ampliando, e ninguém, pelo contrário, ninguém pede para sair, tem gente querendo entrar. Eu agradeço muito o comentário também. Ah, quanto tempo o Banco dos BRICS vai levar? A nossa expectativa é de que, por ocasião da cúpula dos BRICS a ser realizada no Brasil em 2014, possa ser já assinado o acordo de constituição do Banco dos BRICS. Houve um avanço bem considerável agora em Durban, e a ideia é trabalhar de forma intensificada entre agora e a próxima cúpula, que deve se realizar mais ou menos no mesmo período, enfim, em torno da Semana Santa, em 2014, ainda numa cidade a ser identificada no Brasil. Mas eu queria agradecer a menção à Palestina, Israel-Palestina, e lhe dizer que eu organizei um seminário, aqui houve um outro comentário sobre Israel-Palestina, foi do senador Suplicy, no ano passado, chamado Lado a Lado, justamente atraindo representantes das duas diásporas, judia e de origem árabe e palestina, no Brasil, que, como sabemos, não só vivem em harmonia, mas às vezes trabalham juntos. Um dos melhores exemplos que eu gosto de citar, o Hospital Albert Einstein, tem médicos de origem libanesa, síria, árabe, e o sírio-libanês de São Paulo tem médicos judeus. Enfim, no Itamaraty tivemos um chanceler de origem judaica e o seu número dois, o secretário-geral, era um descendente de sírios. Isso aí também chamava muita atenção na época, foi o ministro Celso Laff e o embaixador Osmar Schoff. E essa mobilização das diásporas no Brasil, ela nos estimula a procurar formas de interagir com as sociedades israelense e palestina de maneira inovadora. Nós já estamos aqui apoiando uns programas de estudantes, aproveitando até esquemas que já existem, para visitarem a região. Apoiamos uma visita, em particular, agora alguns poucos meses, em que os nossos embaixadores em Ramallah, em Tel Aviv, participaram, facilitaram contatos com representantes de diferentes setores da sociedade. E uma vez mais, aqui lembrando, aliás, aproveito para saudar os alunos de Uberlândia que estão assistindo e garantir-lhes que espero anunciar em breve o edital do concurso. Assim como o Itamaraty reflete cada vez mais a diversidade do povo brasileiro em termos geográficos, em termos de extração social, cada vez mais diplomatas que passam o concurso, que são egressos do ensino público no Brasil. Há um número crescente de afrodescendentes, é isso que nós queremos, um Itamaraty que reflita o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, o Itamaraty ele interage não só com a sociedade civil brasileira, mas com outras sociedades civis de maneiras como não fazia no passado. E uma das experiências mais gratificantes da minha visita a Israel e Palestina no ano passado foi o contato com a sociedade civil dos dois lados. Em particular, do lado israelense, nós vemos a continuação dessa política de assentamentos e pouco progresso na disposição de retomar o processo de paz. Quando conversamos com a sociedade civil, descobrimos grupos realmente surpreendentes e que inspiram muito, grupos de familiares que perderam seus filhos, parentes, em atentados terroristas, mas em vez de virarem anti-palestinos, eles estendem a mão a famílias palestinas que também perderam familiares, um grupo chamado Family Circle, Círculo Familiar em particular, que é um exemplo nesse sentido, e gostaríamos de poder trabalhar com esse tipo de iniciativa. Um órgão em que eu gostaria de desenvolver uma atuação, talvez com um pequeno trio que está se formando para dialogar sobre temas de paz e segurança, que é Brasil, Turquia, Suécia. Já tivemos duas reuniões desse grupo, TSB. É aproveitar o fato de que a Palestina já é um membro pleno da Unesco e tentar desenvolver, no âmbito da Unesco, iniciativas que promovam, por exemplo, livros didáticos sobre a história da região que não anulem a perspectiva do outro lado, como é o caso hoje em dia, em que os livros didáticos escolares de história em Israel têm uma narrativa, os livros da Palestina têm uma narrativa totalmente divergente, e se continuar assim durante muito tempo, não vemos perspectiva de algum dia a população dos dois lados, né, da linha divisória conseguir conciliar suas aspirações por um mundo mais pacífico de cooperação. O senador Petecão falou longamente sobre a situação do senador Roger Pinto. É, de fato, uma situação complexa, que exige um acompanhamento cuidadoso. Como eu comentei um pouco mais cedo, eu considero que tem havido progressos, pode parecer muito longo, 300 dias, mas, na verdade, é que nós recém conseguimos criar um grupo de trabalho para debater esse assunto com as autoridades bolivianas. Esse grupo de trabalho está examinando a situação de uma maneira que eu considero encorajadora, esclarecendo, inclusive, para o lado boliviano certos aspectos que eu acho que eram mal compreendidos sobre a motivação da concessão do asilo, que foi a carta do senador à presidenta Dilma, indicando que ele corria perigo de vida em função de ameaça de grupos paramilitares. É importante que eu reafirme aqui que a concessão do asilo não implica juízo de valor sobre as instituições bolivianas, e também é importante que eu reafirme que, por mais que seja frustrante a longa duração da permanência do senador na Embaixada Brasileira, o Brasil não soltará esse senador, não permitirá que ele deixe a embaixada em condições que não sejam da mais total segurança, ou seja, não colocará em risco a sua integridade pessoal física. E isso aí é um compromisso pessoal da presidenta Dilma Rousseff. E assim continuaremos nesse grupo de trabalho, que tem uma reunião marcada para muito em breve. Essa questão de moeda de troca, eu rejeito, inclusive, eu acho que não devemos usar essa expressão, porque nenhum cidadão brasileiro pode ser moeda de troca para coisa alguma. E, como eu afirmei mais cedo, temos todo o interesse em manter os canais separados em relação ao assunto dos brasileiros em Oruro, presos em função da morte de um jovem boliviano no jogo de futebol, e o assunto do senador. Não ganharemos nada em termos do equacionamento desses dois assuntos, aproximando o debate sobre os dois, e é nesse espírito que continuamos trabalhando com as autoridades bolivianas. Eu acho que os comentários do senador Jorge Viana foram muito apropriados sobre o que está ocorrendo na Bolívia. Sem dúvida, carências enormes. A Bolívia tem um PIB que é 1% do PIB brasileiro, a mais baixa renda per capita da região, mas hoje vivendo um momento de transformações que não deixam de ser significativas, com representantes da maioria indígena pela primeira vez assumindo o controle da sociedade e as rédeas da economia, com até bons resultados resultados em termos de conquistas para os objetivos de desenvolvimento do milênio. A Bolívia tem sido elogiada, as taxas de crescimento têm sido elevadas, a inflação é baixa. É interessante notar até que a Bolívia, a gestão da economia boliviana tem sido muito elogiada por entidades econômicas internacionais. Dificuldades existem sempre entre países vizinhos, limítrofes, e nós continuaremos a aparelhar aqui a nossa embaixada, os nossos consulados. Foi criado um novo consulado recentemente em Cochabamba, consegui lotar finalmente o consulado em Cobija, o senador Jorge Viana mencionava a importância dessa fronteira, e eu devo dizer que eu agradeço os comentários sobre a embaixada em La Paz e os nossos diplomatas na Bolívia, porque na minha avaliação, por mais que a minha expectativa é sempre de que o diplomata brasileiro demonstre mais elevado padrão de profissionalismo, é que nesses casos os diplomatas têm sido particularmente ativos e com visitas, inúmeras visitas aos detentos em Oruro, um empenho pessoal, uma abnegação mesmo que eu acho que é digna de nota, sob o comando do embaixador Marcel Biatma. Queria mencionar aqui também o ministro conselheiro Eduardo Saboia.